Atenção, este som foi gravado com um microfone.
Agora, saindo um pouquinho dos programas de palco, vamos falar sobre os programas de comédia. Ele tem os Trapalhões, que acho que é o mais famoso de todos.
Trapalhões? Todo mundo teve as suas experiências com Trapalhões?
Sim. Trapalhões?
É uma experiência que eu sempre achei uma merda.
Tu não gostava nem antigamente, cara?
Cara, eu gostava só quando tinha os quatro. Né?
É disso que a gente tá falando.
Trapalhões? Não, Didi. Trapalhões,
é. Depois eles. Que morreu o Zacarias, aí já começou
a cair. Ah, é? Estragou tudo. Não, mas os Trapalhões, cara, lá... Como é que é a pendureta? A
pendureta do Mussum. O leite de perereca.
Não, leite de perereca do Rio Mansuba. Nunca vi isso aí, cara.
O Mussum, como é que o Mussum falava? Como é que era o nome? Como
Cacildes. O Mussum chegava no bar, me vê aí leite de cabra do...
Não, mas
do Ganho Manso.
Mas antes disso...
Tem, não tem. Não, então me vê aí leite de cobra criada com Neston. Não, leite de cobra não tem. Tem aí leite de cabra holandesa do Monte Rochinacho. Não, esse leite nós não temos. Mas ele olha pra você assim, ó. Deus é testemunha que eu tentei beber leite. Põe a cachaça. Muito não, foda.
O melhor é a rasteira que ele dá na cadeira na entrada. Tem o cara que tá dando uma rasteira na cadeira. Não sei se chega.
Não é nesse.
Eu sei que é nesse.
Quando briga é no bar.
Não,
é.
Não. Ele só dá uma rasteira.
Não, é do método de cachaça. Ele entra batendo em todo mundo no bar, e aí a caracterização antigamente, né? Essa coisinha malhação de dia agora. É um bar. Um bar, os velhos pingusos, cabeça de camisa aberta, tudo. Exatamente
você
entrar num bar.
Convive com isso.
Convive. Aí, meu, ele entra chutando cadeira, dando tabefe no ouvido dos caras no bar e tudo, e chega no bar. Põe aí um metro de cachaça. Aí o alemão, aquele, não lembro o nome dele, ele derrama um metro de cachaça, assim, contado na régua. Põe a régua, derruba um metro de cachaça, tá aí um metro de cachaça. Agora embrulha que eu quero pra viagem. Ah, muito bom, cara. Esse que ele entra quebrando tudo, assim. Chega nervosão no bar, dá um metro de cachaça.
Eu me lembro que a gente viu isso na Lan House ali do gordo.
Não,
e a gente chegou na House cagando de rir.
Agora, o Pezzini tem o DVD, né? DVD do Trapalhões, eu olhei esses tempos, eu chorava de rir. Tem um ali que eles estão num ateliê, lavando o chão com sabão.
Uma hora o cara caiu um tombo de verdade.
O pincel ele voa no chão, cara. E era pra ser um tombo de brincadeira, circense. O cara me voa de cabeça no chão, cara.
Ele ficava
uma paulada atrás da cabeça. Cara, quando a gente viu aquilo, parou o DVD. Dá pausa, que ninguém conseguia mais ver nada, cara. Ele já tava engraçado aqui pra lá e pra cá, em cima de um sabonete, assim no chão, e ateliê, e não sei o que, o Didi imitando o pincel. Cara, eu chorava de rir só daquilo. Quando aquele animal daquele tamanho me voa de cabeça no chão, tu tá vendo que não era pra ser assim. Sim, a cena, sabe?
Porque o cara, eu já tava todo ensaboado
de verdade. Tava ensaboado de verdade, não tinha cena, não tinha dublê. E o cara me voa de cabeça no chão, cara. Acabou, meu. Acabou a piada deles ali, mas aí começou a nossa, né, cara? Chorei de tanto que eu ri, cara. É muito engraçado.
Um trico, eu me lembro que...
Eles assaltando a cidade, e o Didi foge pra cima da cadeia. E começa a jogar coisa na polícia, dá tiro. O Didi em cima do prédio. E aí os populares ali, a polícia começa a tentar subir pra prender ele. Ele me pega a arma e começa a dar tiro pra baixo, cara. Jogar ovo, tudo. E depois já começa a dar tiro, a polícia dando tiro nele. Isso era um programa infantil da época, cara. Isso era infantil, cara.
Tinha até o filme dos Trapalhões que dava...
Ah, tem milhares de filmes.
Mas um quadro muito genial que eu acho mais tria quando o Didi tá lá no escritório, na sala, começa a pegar a máquina de escrever e começa a fazer história, e ele escrevendo a história e a história acontecendo.
E aí vem o Super-Homem, e aí entra o Super-Homem pela porta.
E vai embora o Super-Homem dele, sai.
Essa eu lembro, cara.
Daí vem o Homem Borracha.
E aí não tá dando certo, não tá dando certo a história, e os personagens entrando enquanto ele tá escrevendo, cara.
Ele botava a máquina, pagava.
Muito bom.
Ele apagava na máquina de escrever.
Ele fazia uns negócios lá.
E ele tirava a folha, amassava, jogava fora os personagens e tudo embora. Ô, meu, pra te ter uma ideia, o que era o personagem, o programa infantil da época, eles sentados, quatro, sentados no meio de uma praça, tomando cerveja. Te lembra? E eles tomando cerveja, o Giovanni não vai lembrar disso aí. Nunca viu? Eles tomando cerveja, sentado no chão da praça, um monte de cerveja, que já tinha um monte vazia, e eles tomando, e aí o Didi toda hora, vou ter que ir ali, né, levantava pra mijar atrás da moita, E o quadro era isso, cara.
Os dois ficavam olhando.
Eles ficavam olhando. Como é que ele faz? Ele vai indo mijar atrás da moita. Cara, esse era o programa infantil, meu. Os caras tomando cerveja. E o Didi era um ator, né, cara? O Didi, hoje é um velho, mas cara, é um ator, meu. Ele faz cada uma que tu não acredita, cara. Olha os programas antigos deles. Esse DVD que tem pra comprar é muito bom. Tem várias coisas muito clássicas ali. Falta algumas, né? Mas aí no YouTube tem. Falta algumas que eu não sei como é que eles não colocaram, que é considerado muito clássico. Mas vale a pena esse DVD. É um DVD triplo com várias coisas, cara. Muito
uma
bom.
Uma vez que eu ouvi falar que o Mussum era o único deles ali, que ele era aquilo ali mesmo, né?
É, ele não era personagem, né?
Ele era aquilo ali. Ele era aquilo ali, na vida real, ele era aquilo ali que ele fazia.
Ele era o Mussum.
Olha, sabia.
Ele era aquilo ali, cara. Não, ele era aquilo ali, cara.
Ele era Mussum. Eu tenho.
Ele era ele mesmo ali no programa.
Eu tenho dois discos da carreira solo dele. Que ele cantava.
Ele era cachaceiro mesmo.
Ele cantava no, na banda de samba. Qual era a banda? Originais do Samba. Ele cantava nos Originais do Samba e lançou dois CDs da carreira solo. CDs na época eram dois discos, né? Eu tenho os dois discos da carreira solo do Mussum. E é pra tu ter uma ideia. Tem sambas mesmo, mas tem as comédias no meio. É muito engraçado.
Se bem que o
Eu lembro até. É, como é que é? Todo mundo não sei o que remexendo o corpo. Eu disse o corpo, hein?
Todo mundo nu, balançando e remexendo o corpo. Eu disse o corpo. Clássico, clássico demais, bom, cara. É Descobrimento do Brasil, se eu não me engano, é Descobrimento do Brasil.
Ah, meu, os CD com as músicas dos Trapalhões, cara.
As músicas, dublagens que eles faziam, as não, versões,
o CD deles com as músicas dele, já. A velha de baixo tá que...
A única que eu lembro é aquela da pulga na cueca, né, deles?
Não é deles, é uma
não, música. Não, sim, uma paródia.
Né, tem. Sim. Eu não lembro de disco deles, eu lembro das músicas do programa.
É? Essa música é africana, não é?
Eu acho que é africana.
É uma mulher bem famosa, cara, que canta essa música.
Ela morreu mês passado.
É, faz pouco tempo
morreu. Eu não lembro desse disco deles da época. Eu
mas
tive
lembro
também.
Das músicas.
Eu lembro das músicas no programa.
Eu tinha
as versões disco. Das músicas ali. Eu lembro.
E uma coisa que eu tenho que fazer... A
Andrea tem o copo dos Trapalhões, eu lembro dela, tem até hoje lá. Né?
Eu tenho uma colher.
Tem bastante gente que tem os talheres. Até porque os talheres eram de metal, né? Falamos que tem o DVD dos Trapalhões, vale a pena muito comprar.
Por favor, um momentinho só que o doutor já vai atender, sim?
Tá bom, obrigado. Não lhe perguntei nada? Eu não tô lhe pedindo nada.
Você tá mal criado hoje, hein? Com mau humor que eu vou te contar.
Um negão desse tamanho é mal criado? Olha só meu tamanho. Eu sou mal criado. Mal criado é a velha.
Outro programa de comédia que tinha na época, que vale muito a pena comprar mesmo, é o do TV Pirata. Esse eu tenho. Vocês lembram do TV Pirata?
É só tu que viu, tem.
Bah, vocês não lembram do TV Pirata?
Eu nem existi no tempo.
Cara, TV Pirata...
Não, muito leva pouco. Hoje. Isso é muito hoje, antigo, cara. Né, cara?
É só tu que tem idade pra lembrar das
coisas. Eu lembro. TV Pirata, eu vejo...
Eu me lembro de um quadro que era um os outros todos brancos, mas pintado de negão, e chegava o cara, eu não sei o que, eu sou negro. Vocês se lembram disso? Tinha algum rádio, assim, na casa dele.
Era Notícias Black, uma coisa assim?
Eu acho que era uma agulha assim, isso eu lembro.
Cara, isso era muito bom. Os caras faziam um noticiário com um negão funk. Aí era tudo relacionado à cultura negra. E as piadas eram muito racistas, assim, cara. Mas era aquela época que não existia o politicamente correto. Fazer uma imitação do Tim Maia. Aí na favela, eram os caras pintados de preto na favela. Tinha o diário da favela lá, que era o cara contando a vida dele na favela. O cara saía da favela. É que a vida tá difícil, não sei o que. Passava no bar, 6 da manhã pra tomar uma cachaça. E aí ia trabalhar numa multinacional, lá, ele era executivo da multinacional. O cara, os negócios assim, pegava um jatinho, ia trabalhar, ia em reunião na Itália, não sei onde, e aí voltava pra casa de noite no bar, tomava uma cachaça, jogava uma sinuca, morava na favela, aquela vida de favela mesmo, e o cara era executivo numa multinacional. Tinha dessas, cara, lá. E o Barbosa, né, cara? Neila Torraca, no melhor personagem da vida deles, não lembro.
Eu não conheço.
Barbagem? Ah, não acredito.
Vai ter
cara.
Que assistir,
cara. Era da novela Fogo no Rabo, que inclusive o DVD desse do TV Pirata é duplo. No primeiro tem vários quadros, todos eles.
Tinha uma novela com o nome Fogo no Rabo.
E no DVD 2 é só as novelas, que era Fogo no Rabo.
Tinha
é que tinha Gata e o Rato, uma novela com um nome parecido, e eles faziam como o Cacete do Planeta faz hoje, de fazer uma paródia da novela. E a deles era Fogo no Rabo. Eles tinham uma novela inteira, inclusive com um final surpreendente.
Nossa.
Quem matou o Barbosa, você lembra que tinha Quem Matou Odete Reutemann?
Tá,
uma novela, aí eles fizeram a deles, que era o Quem Matou o Barbosa. Mataram o personagem Barbosa na novela. Eu sei quem matou o Barbosa, que eu já acabei de ver o DVD, né, cara? Ninguém sabe, ninguém lembra disso. Mas o TV Pirata tem vários quadros muito inacreditáveis, cara. Aquele comercial, sabe aquele comercial que sempre dá dos militares? Se você fez 18 anos, aliste-se nas Forças Armadas, não sei o quê, e mostra os milicos correndo.
Se você já completou 18 anos, parabéns.
Só isso, aparece os milicos correndo, exatamente igual ao comercial do Exército mesmo. Aí, se você já completou 18 anos, parabéns.
Quem é que você acaba?
Cara. É só isso, cara. Cara, quando eu vi, eu quase morri de rir.
Eu lembro
rir,
que
cara.
Chegou, tu mostrou isso aí, o Leandrinho viu, ele adorou. Ele
é, o Barba. Cara, Diogo Vilela, Cláudia Raia, Neila Torraca, uma porrada de gente clássica, assim, que eu não. O Luiz Fernando Guimarães também tava. Muita gente clássica, cara. Tem o Diogo Vilela no Toma Lá da Cá, agora eu não consigo olhar pra cara dele sem me lembrar do Presuntos Baixada. Você lembra? Eles folgavam muito nos bairros cariocas, assim, de São Paulo. Aí tinha a Baixada lá, que era onde tinha criminalidade e tudo. E aí mostra o Diogo Vilela no necrotério, pegando os pezinhos dos mortos, assim. Que tinha, na época, a propaganda do Sadia, que o guri pegava pra ver qual era o presunto Sadia. E a criança botava a mão e via que não tinha nada. Não é esse aqui. Aí botava a mão no outro. Não é esse aqui. Os presuntão grandes, assim, daqueles pra corte. E botava a mão e tinha o S da Sadia naquele presunto. O presunto vinha com S em relevo. Ah, esse aqui é o Sadia. Aí eles faziam o Diogo Vilela fazendo papel de criança ali. Com a faixa no olho, assim, com os olhos vendados. E botava as mãos no pezinho do morto, que segurava os dedos do morto, assim. Não, esse aqui não. Aí pegava o outro. Não, vocês estão querendo me enganar. E aí pega o outro. Ah, esse aqui. O morto com a etiqueta no dedo, assim, necrotério mesmo. Ah, esse aqui. Ai, presuntos baixados. Aquelas piadas eram isso, cara. Olha, tinha muita coisa, cara. Esse DVD também vale muito a pena comprar. Na locadora tem, a gente chegou a alugar também há um tempo atrás. Muito engraçado, cara. Muito bom. Vale a pena. TV Pirata é assim, ó, é horas e horas, cara. Tem 4 horas de programa ali. Tu ri as 4 horas. Não consegue, cara. Muito engraçado, cara. Muito bom. Negócio que infelizmente nunca mais vai se fazer, cara. Nunca mais. Não, e tem as músicas também, né? Se fazia versão de Tim Maia. A do Tim Maia é extremo, tem um monte de gente dançando break. Tá os negão dançando break no meio do sequestro. Aí abre a janela, assim, a polícia toda mirando, o sniper e tudo, e um negão dançando break aqui, cara. Cara, eu não consigo ver aqui sem chorar de rir até hoje, cara. É muito engraçado, TV Pirata.
É, que eles eram muito mais criativos.
Completamente. Assim. Não tinha noção de socialmente, desse politicamente correto que tem hoje em dia, então eles faziam piada, cara. Era pra rir mesmo, não é essa besteira de hoje em dia. Como está hoje em dia o Cacete Planeta, né?
Horrível.
Que hoje em dia não dá pra se achar graça de nada.
Não, até de claro, de vez em quando. Eles conseguem fazer uma piada.
Cara, o ano passado eles tiveram uma fase de alguns 2 meses, assim, que tava bem engraçado. Eles retornaram, assim, com uma vontade de fazer, mas passou rápido. Antigamente era muito bom, né? Vai pegar as 3 primeiras temporadas, 3, 4, cara. Na época da campanha da eleição do Fernando Henrique, eu tinha gravado isso em vídeo cassete, eu perdi a fita, cara. Era um programa diferente.
Eu acho que o Castelo Planeta, ele sempre teve os seus altos e baixos, né? Teve uma época que era bom, depois ficou ruim, depois ficou bom.
Mas no começo era muito bom.
É que o humor, cara.
Eles vieram daquela revista, do jornal que eles tinham, viu? Era muito engraçada a revista, escrachado. E era um programa de humor jornalístico, o que hoje é o Pânico, esse CQC, sabe? Só que no fim de ano lá eles voltaram na temporada deles, que eles resolveram trocar o esquema do programa. Era aquele esquema que todo mundo gostava, que tava dando certo. Aí eles voltaram com sketch. Pararam de fazer matéria, coisa que eles faziam,
é que eu acho
pra
não
fazer
era...
sketch. Eu lembro, foi exatamente quando eles inventaram o Massaranduba. Tinha o programa todo, dava normal. Apareceu o quadro do Massaranduba, que no primeiro episódio ele dava um pau na mãe. Era uma coisa que ninguém tinha visto em TV. O Massaranduba dava um cacete na velha e jogava ela pela janela.
Tinha o cachorrinho dele,
dava um chute no cachorro. Tudo, e ele simplesmente segurava a velha e quando ele ia jogar pela janela, trocava por um boneco. Sabe? Só que ele botava um boneco no lugar. Ele dava um cacete naquele boneco, jogava pelo teto e tudo, e depois jogava pela janela. E era engraçado, era um personagem que apareceu ali e pronto, entendeu? A gente chorava de rir, a gente gravou esse vídeo e mostrava pra todo mundo que não tinha visto, como a gente faz em vídeos de internet hoje, sabe? Chamava todo mundo, vai na casa que eu vou te mostrar uma Massaranduba, botava um videocassete pro cara ver aquilo. Era muito bom. Só que aí na outra semana veio outra coisa do Massaranduba. Na terceira semana, outro quadro do Massaranduba. E aí criou um personagem, entendeu? Aí mudou, não era mais aquele programa que a gente via. na outra semana, em vez de ter uma Sarandu, eles tinham que ter inventado outra coisa.
Sim, acabou a parte criativa.
Acabou, porque simplesmente começou Zorra Total, Mundo, Planeta dos Homens, Pra Ser Nossa, que é toda semana exatamente a mesma piada, só troca o convidado que vai interagir ali com o personagem.
Mas é que assim, se for muito bem chamar, o humor, ele na TV, ele vai decaindo cada vez mais, cara, ficando mais horrível, mais apelativo, assim. Tanto é que tem humor que é só bunda, Pra Ser Nossa.
Na Globo, isso é regra. Os normais também. Os normais, eles tiveram 2, 3 anos.
Bom, cara.
Era espetacular. Aí eles tiveram a proposta de mudar o programa, fazer uns certos ajustes que a Globo adora fazer. E o Luciano Guimarães, que tem uma baita carreira, não precisava daquilo ali, e a Fernanda Torres também tinha uma carreira enorme, não precisa daquilo ali, eles abandonaram o programa. Eles dois resolveram não fazer mais para não aceitar esses ajustes que eles queriam fazer.
Não,
logo depois de fazer o filme. Logo depois de fazer o filme. Que tu vê que o filme não é bem como é o seriado. Já tem uma proposta diferente. E eles queriam mudar o seriado. Eles simplesmente... Claro, dois atores que conseguiram pôr o pé no chão e salvar um seriado que a gente adora tanto, né, cara? Que não aconteceu com muitos seriados. Cidade dos Homens, aquele, teve 4 episódios e no quinto já era Malhação o negócio. Eram os dois guris na praia tentando pegar a mulher. De repente, assim, tu tava vendo um negócio de suspense policial com duas crianças no meio, favela, e de repente era Malhação, surf e pegar mulher, sabe? Eles estragam as coisas, eles têm um momento ali que eles dizem que tu tem que alterar.
Aquilo que tu tá falando da Praça Nossa também é outro, que teve épocas que foi bom, ruim, depois voltou a ficar bom.
O Tiririca era um espetáculo.
Mas um que pra mim nunca...
Praça Nossa,
Zorra Total pra mim nunca teve época
não,
boa.
Nunca. Até é porque ele é uma continuação do que já vem desde a década de 70, cara. É Planeta dos Homens e não sei o quê... É o Vivo Gordo, sabe? Não, continuou, ele só continuou.
E deixa o Chico Anísio guardado lá, né, cara? Ele que fazia tanto quadro bom e deixa o cara guardado lá.
Ah, o Chico City, tu lembra? Chico Anísio Show, Chico City, mas o Zorra Total
a
é a continuação,
né, cara?
Do
professor Raimundo.
Escolinha do professor Raimundo.
Alberto hoje, Roberto.
Hoje quem tenta fazer é o Sidney Magal, né, cara? Tá é tentando horrível, continuar, né? Não tem graça.
Tanto é que aquele negócio, o humor apelativo, é mais gente pelada do que piada. É. E quando é piada, e piada sem graça.
É, no caso, na época, era só os mestres, né? Os dinossauros da
Globo. No caso, o Zorra é um programa, assim, que... É um humor ruim, cara.
É
um humor assim,
não,
que
mas
quem
é
gosta
ruim.
É velho e mãe.
Não, é ruim. A mãe não gosta daquilo ali, cara. Ruim pra nós, cara. Porque a gente é um pessoal que estuda, um pessoal entendido. A gente tem internet, tem vários... A gente não precisa ligar a TV e olhar a Zorra Total. A gente liga o rádio e vai ouvir um CD que a gente gosta. Ou a gente vai na internet e vai ver alguma coisa que a gente gosta.
Cara, mas...
Aquilo ali é pra aquele pessoal mais classe alta que simplesmente senta na frente da TV. E os pobres vão atrás, porque é um programa de classe alta.
Sim,
também.
Que vê graça.
Eles não estão olhando TV, eles estão olhando pra TV. Eles ficam olhando pra aquele vidro ali e aquilo ali tá passando atrás. É só isso, porque não tem
cara,
nenhuma
não consigo...
piada.
Cara, eu não consigo entender como é que eles conseguem manter um programa desse por tanto tempo e...
A audiência é altíssima,
eu
cara.
Eu não imagino, cara, o que tem pra ter audiência lá, cara.
A pessoa chega em casa, eu fui no supermercado fazer compra, cheguei em casa 9 horas da noite. Antes de fazer qualquer coisa, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a TV na Globo. A pessoa não liga nem na Record, nem num programa, a pessoa nem escolhe. A pessoa primeiro liga a luz no interruptor, liga a TV na Globo e aí vai largar as compras e fazer o que tem que fazer. A TV tem que ficar ligada na Globo. E infelizmente tá passando essa merda.
Não, e tu vai em hospital, em banco, é sempre
na Globo.
É
Globo.
Sempre na Globo.
Eu falo ligar aquilo ali e deixar ligado. A audiência do Zorra Total é altíssima, cara.
Severino, faz o cofre pra eu poder ensaiar, por favor.
Eu não vou fazer coisa nenhuma, eu tô fora. Com licença.
Seu diretor, cadê o cofre que nós vamos mexer no segredinho?
Tô dentro.
Ah, mas vamos falar um pouco mais do Tiririca, cara.
Do Tiririca, cara. Tiririca, que não, acho que nunca teve um programa dele, né?
Cara, ele fez
ele participou
um...
em vários, Tom Cavalcante.
Na Manchete. Ele fez um programa que é imitação da Vila do Chaves, mas não durou.
Ah, eu lembro. Lembro disso? Programa
não,
do
lembro.
Vila do Tiririca.
É, isso aí.
Tiririca City.
Durou pouco tempo.
Era pouco tempo. Ele inventou Tirulipa lá, que era filho deles.
Como é
o quê?
Tirulipa Júnior ainda.
Tirulipa Júnior.
Cadê o Tirulipa
Nada
Pai? Quem é? É o Tirulipa Pai.
Nada a ver.
Ô, mano, deixa eu aproveitar o embalo firme que tá.
Mas, olha, na Praça é Nossa, o Tiririca era extremo. Não tinha como. Ele entrava no cenário. entrando assim, como todos os personagens, ele entra e começa a rir. Pronto. Eu não perdia um. Tinha um episódio.
Escolhendo barulho, era bom com ele, cara.
Tinha um episódio, cara.
Barulho aqui, não lembro.
Também. Mas tinha um episódio, cara, que o Tiririca chegou e no fim de semana ele e o Carlos Alberto tinham ido pra um sítio, os dois. Ele tinha um texto pra falar, sabe? Ele tinha um roteiro. Não saiu nada. Ele falou duas palavras do roteiro e os dois começaram a rir. Que eles começaram a se lembrar das merdas que eles fizeram no sítio. No sítio, um falava no ouvido do outro, cara. E não tinha nada ali. Era dois velhos rindo. E eu quase morri de rir, cara. Que é o jeito deles, cara. Eu tô imaginando o que que esses dois loucos me aprontaram nesse sítio, cara. Porque tava correndo lágrima, Carlos Alberto com lágrima até o queixo, assim, cara. De tanto rir, de chorar de rir. E o Tiririca com aquele jeito dele, né, cara? Rindo daquele jeito, se matava, tirou a peruca e tudo. Cara, não, e aí a gente ficou pensando, rindo e rindo de pensar o que que eles fizeram nesse sítio, cara. Cara, o Tiririca no Praça Nossa era demais, cara. Imperdível. Infelizmente saiu de lá.
É que ele é um ator que é muito legal.
É um ator. Ele é comédia.
Ele é aquele tipo de pessoa, assim, que tu vê que ele é bem espontâneo, né?
É.
Eu praticamente não sou muito fã dele, assim. Mas eu vejo, assim, que ele é um cara... Eu acho que ele é aquilo ali, né?
É, eu sou fã dele. Ele como é aquilo ator, ali, como música também. As músicas dele são engraçadíssimas.
Ele é bem espontâneo, ele é aquilo ali, assim, não é... Tu pode imaginar que se, de repente, fora do programa, ele deve ser aquilo ali, cara.
Ora, mas menino, tô dizendo ao mesmo menino, sendo menino, mesmo menino. Ora, mas que menino, menino.
Bom, agora a gente vai falar sobre o Pânico aí.
Legal.
Legal. Minha voz tá ruim, cara.
Quem
tá,
olha o Pânico?
Eu olho o Pânico.
Eu olho o Pânico.
Toda semana que minha TV perdeu a sintonia.
Eu só não olho quando eu esqueço.
Cara, quanto tempo tu conhece o Pânico?
Eu dei no programa de
rádio. Pouco. Foi quando eles inventaram aquele caminhão do Faustão com o Ângelo trouxe pra gente ver.
Cara,
que era genial.
A primeira vez que eu vi foi naquela época do. Que era da TV UHF ainda, né?
É.
Que aí eu lembro que tu me. Eu acho que. Eu não lembro quem é que me disse, foi tu ou se eu já tinha visto. Eu lembro que tu me dizia que queria. Que o Pânico, assim, é que era difícil pra nós aqui, né? Por causa da TV UHF, a imagem era ruim.
É.
Aí tu dizia ali que, bah, Pânico, não sei o quê. E eu lembro que lá em casa eu consegui assistir sempre por causa da Parabólica, né? Que eu tinha que pegar direto,
Ângelo,
mas...
Eu nunca tinha ouvido falar, eu conheci o Pânico no rádio, eu tinha o CD do Pânico, até hoje eu consegui ele de novo já consegui de volta, porque eu vendi pra tua irmã. CD do Pânico, te lembra?
Sim, eu não sabia que era
muito
deles,
engraçado.
Cara. Eu descobri há pouco tempo que
era deles, eu conhecia
cara.
Eles no rádio. Aí o Ângelo me trouxe o vídeo, ó, tu tem que ver o que é esses caras na TV. E ele trouxe o vídeo do Caminhão do Faustão. Caminhão do Faustão, tu não conhece, o Faustão vai lá, entrega prêmio, enche a casa da pessoa de eletrodoméstico e tudo.
Eu tinha medo de ganhar no Caminhão do Faustão.
Ah, também. Eles fizeram o Caminhão do Faustão, era o Faustão dentro de um caminhão daqueles, exatamente como é o de entrega de prêmio, grandão, como é que chama aquilo? O gabinete atrás lá, né? E aí ficava ali dentro, ele apresentava o programa aqui no cantinho aqui, dentro da caçamba lá, e o pessoal da banda ali, banda, as gurias dançando, igual assim, ó, todo o cenário do Faustão, era o Faustão aqui, a banda tocando com instrumento e tudo, caminhão. As guriazinhas dançando, os convidados sentados nas cadeirinhas ali, dentro de um caminhão, e esse caminhão ficava numa pista de teste, e aí tinha câmera presa na parede,
então,
a câmera ficava, as mini câmeras presas na parede dentro do caminhão fechado, esses baús mesmo. Aí o caminhão começava a correr naquela pista de teste e começava a apresentar o programa. Ô, louco, meu, não sei o quê. E o cara do caminhão, o caminhoneiro via com tudo e dava um cavalinho de pau, cara. Tu via assim, ó, a cena. Todo mundo, a banda tocando, as gurias dançando, o Faustão apresentando. De repente, do nada, que na rua, primeiro mostrava, ó, o caminhoneiro tava dando um cavalinho de pau. Aí dava, aí depois mostrava o que tava acontecendo dentro. Tava todo mundo paradinho, bonitinho, de repente voava todo mundo pro lado. E uns por cima dos outros, bateria em cima das pessoas, as gurias que estavam dançando voavam de cabeça pra baixo, batiam na parede, assim, ó, voando, assim, ó, pá, se estouravam na parede, cara. E é muito... Eu tenho isso gravado, porque deu um isso programa mesmo, comemorativo, comemorando os 200 programas deles, eles fizeram os 200 piores momentos, e eu tenho isso gravado em vídeo ali, cara. Esse foi... Primeira vez que eu vi Pânico, aí eu vi, olha, isso tem potencial pra ser uma baita merda.
Cara,
aí hoje eu olho direto, cara, toda semana, até essa semana eu vi da metade pra frente só, agora eu vou pegar uma das reprises ali pra ver o começo, porque reprisa é direto, né, então você pode ver vários pedaços. Eu olho toda semana, cara, toda semana.
Mas desde que eu conheci, cara, eu virei viciado assim, e eu olho domingo quando dá, e olho quando fica repetido a manhã toda, cara, você não tem que fazer merda nenhuma no dia seguinte,
eu
fico olhando.
É engraçado, comédia, né, cara. que é o Bola fazendo Jackass, né, cara? Ele pega os quatro Jackass pra reproduzir.
Eu acho que fizeram isso aquilo ali com ele por causa daquele caso que ele teve, né, com as, uma das paniquetes lá.
O Bola?
É. Não lembro aquele caso que teve dele, que ele pegou e soltou as patas numa delas?
Ah, eu lembro que ela foi embora da nossa cueca.
Ela pegou e mandou ele mandou ela fazer um negócio e eu não lembro o que era.
Era as calcinhas de ficar pendurado num guindaste.
Ela não quis, aí ele pegou e disse assim, então vai fazer sim. Aí, isso aí faz uns 3 anos. Aí ela disse assim, não vou fazer, vai fazer sim. Não vou fazer, vai fazer sim porque eu tô dizendo. Aí ela pegou e falou assim, ah, não fala assim comigo. A guria começou a quase chorar, né? Aí disse assim, mas tu tá aqui pra fazer, eu tô dizendo que é pra te fazer, tu tem que fazer. Disse assim, ah, eu vou embora, não fala assim comigo, eu vou embora, assim, vai pro inferno então, vai embora. Aí deu toda aquela briga.
Ela entra num carro pra ser nos Oscar embaixo.
Eu acho que nem tá mais, lá, né? É uma paniquete lá, não lembro quem era.
Ah, já mudou toda.
Aí ele pegou e se irritou com ela e deu toda aquela polêmica, não sei o que, chamaram até um super pop, chamaram os dois ficavam conversando, não sei mais o que.
Não fiquei sabendo.
E eu acho que criaram esse quadro aí, eu acho que meio que uma espécie de represália humorada pra ele, sabe? Já que começou esse quadro e vinha sempre uma paniquete dizendo alguma coisa que ele tinha que fazer pra sacanear ele.
Ah, isso.
Foi logo depois.
Nessa época eu não olhava direto ainda. Eu conhecia uma coisa ou outra, mas não olhava direto.
Eu acho que fizeram isso aí pra sacanear pelo que ele fez, sabe? Eu imagino que seja isso aí, né?
Não levo muito a sério.
Eu acho bem legal o programa, mas às vezes eu, na minha opinião, eles dão umas rateadas de vez em quando.
Ah,
assim,
não,
né?
Nem tudo tem, é muito
engraçado. Por exemplo, eu acho que às vezes eles insistem em umas coisas que não tem muita graça, sabe? Tipo aquele Zina lá, cara.
Ah, aquele cara, eu
acho meio forçado, cara.
Ah, é que o cara é um loucão, né?
É forçado aquilo.
É aquele cara que não tem como fazer um roteiro pra ele. Cara, solta ele na frente da câmera e vamos ver o que acontece.
A única coisa, o único valor que ele teve foi o Ronaldo, aquele, cara.
Isso.
Deu, acabou, chega. Agora fica
que nem aquele. Ah, André, cara, ela gosta.
Para.
É que o cara é muito louco, velho. Ele perdeu.
Ô, cara, eu olho assim.
É maconha na cabeça,
mostra ele.
Teimoso na Europa e tudo, cara.
É que nem ele e aquele outro negão que estão mostrando lá, que sempre mostram, um negão gordo, assim, que aí ele fica falando umas besteiras, assim, tá? Acho que faz um mês ou dois.
Ah, com a boca torta.
É um negão com a cara redonda, assim, parece uma traquinas a cara dele. Aí ele fica falando umas besteiras, assim, tem mais gente, cara, que eu não me lembro quem.
Olha, o genial ali é o Christian Pior.
Não, o pessoal dali
aquele
do programa
que faz o medo.
É legal.
O cara tem uma cultura incrível, assim, ele conhece muita coisa e é aquele cara que tem a faísca, sabe? Ele vê o negócio, ele puxa o negócio de 20 anos atrás, não sei o que, joga a piada, cara. Ele tem uma cultura enorme, assim, e consegue fazer a piada e na hora,
outra,
criar na hora.
Agora
piada,
inventaram cara. Aquele cara lá que quebrou o dente, aquele cachaceiro que quebrou o dente. Ah, todo cara, domingo cara. Mostram ele, cara. Que valor aquele cara tem pra mim, cara.
Quem é cachaceiro?
É um cachaceiro lá que eles filmaram, que o cara bêbado, ele começou a falar com a câmera, eu quebrei o meu dente. Ele tá com o dente quebrado, ele pega, olha aqui, eu bebi, eu caí, quebrei meu dente. Aí ele começa a chorar.
Ah, isso é vídeo da internet.
Sim, mas eles estão sempre mostrando isso aí, mostram o cara também. Eles mostram o cara, eles pegam e mostram o cara bêbado, o cara ali... Tipo, na minha opinião, é ficar dando moral pra um tipo de gente que não tem muito valor, eu penso assim.
Uma coisa que eu achava muito, que eu acho que teria que saber até se foi com esse que começou esse esquema da edição que eles fazem. Se eles que começaram a de botar
eu
coisinha
no pé. Eu não sei se foi eles, mas acho que foi. Okay. A edição deles. O primeiro programa que eu parei, no dia que eu comecei a ver toda semana... Foi que eles foram numa vila fazendo não sei o que, aí reuniu uma galera em volta deles, assim, e tinha um velho todo acabado, esgolepado, torcendo, com a mão pra cima. Eu lembro que durante aquele programa eles mostraram aquela cena daquele velho fazendo assim, com a mão pra cima, comemorando, cara, umas 40 vezes, sem brincadeira. E era, chegava a ser duas seguidas, aí o cara falava uma palavra, de novo. O cara nunca tinha visto a Glorinha. A edição e mostrar coisinhas na tela que eles colocam.
Aquele cavalo assim. Que eles dão pra dar coice.
É.
A pessoa pega e dá um
cavalinho. Cartaço. Aí pá, dá um cavalo.
O cavalo dando um coice ali
na tela. Não, semana passada, uma das paniquetes falou, mostra o cavalinho. Aí apareceu um cavalo.
Andando normal.
Troteando, normal, assim, do Discovery Channel, ainda apareceu embaixo ali. E aí o cavalinho andando. Coisa mais, aquela cena bonita, o gramado, o cavalinho andando, assim. E aí voltou pro quarto. Aí o cara já tá acostumado a ver mil vezes aquilo e vê um cavalinho do Discovery Channel passeando, assim, coisa mais linda.
Sim, porque ela falou que rir, pedindo pra que botasse aquela
cena. Bota assim. O cavalinho, botaram o cavalinho.
Mas uma vantagem que é extremo, muito boa, cara. É que eles botam aqueles, tipo, aqueles... Botam uns negocinhos na tela também, né? Sem ser edição, mas...
É, os negócios... desenhos, coisas...
Cara, assim. O que eu achei que era mesmo... Era um velho que tinha um bigode e eles botaram o cabo de uma escova.
Ah,
eu jurei,
sim,
que o velho tava com uma escova grudada. Era...
Cara. Às vezes fica muito perfeito, cara. Não dá pra saber.
O que eu acho legal neles, assim, é o... É que quando eles vão fazer algum quadro, eles deixam os erros, né? É. Eles não editam muito. Eles editam um pouco, assim, fica um monte de erro. E é engraçado os erros ali. Não,
cara, imagina se a gente fizesse isso aqui, hein?
Que merda!
Ronaldo, brilha muito no Corinthians.
O CQC também, que era craque fazer edição, né? Que faz uma edição bem legal hoje em dia.
No caso, o CQC só continuou isso que o Pânico criou, né, cara?
Sim, mas se eles fazem edição,
desenho na tela, isso o Pânico criou. E eles estão...
A edição deles é mais moderninha.
Faz jeito legal.
É mais moderninha, não é a coisa toscona de ficar repetindo tudo. Tem desenho, laserzinho saindo do olho, coisa que no Pânico
não tem. É que ele não pode fazer tanto.
Aquela porrada na cabeça também, de ficar vermelho.
É, eles mudam a...
Mas ele cria umas coisas novas.
Não, é, tem bastante coisa. Eu olhava a CQC toda semana, cara, mas o problema deles é segunda-feira à noite, cara. Nunca vou lembrar de parar pra olhar a TV segunda-feira à noite. Eu, a gente tá falando um problema sobre TV, agora comigo é extremo, porque eu passei 11 anos sem olhar TV. 11 anos, cara, sem olhar TV. Eu comecei a olhar TV de novo agora... Por causa que eu namorando com a Andréia, eu tô acabando morando em Porto Alegre com ela, e a gente fica deitado no sofá. Deitado no sofá, na sala, a TV tá ligada, acaba olhando alguma coisa ou outra. Mas a TV acaba, né? Mas eu comecei a olhar a TV de novo agora. 6 meses atrás, quando eu fui morar com ela.
Com certeza não perdeu nada.
É, 11 anos de TV, eu vi que eu não perdi nada, cara. Muito pelo contrário, cara. Sem a alienação da TV, a cabeça da gente vai longe, cara. Eu vejo muito a diferença disso, professor.
Sim, o cara lê um livro, o cara...
Não, pra isso, não precisa fazer nada, cara. Para de olhar TV e não faz nada. Vai pra pracinha, ou fica na frente das casas, não faz nada, toma chimarrão. Só o fato de tu não tá te alienando ali já é uma coisa benéfica. Mas eu consigo me lembrar de muito programa bom, cara. Eu parei de olhar TV na época do Ratinho mesmo.
É que a TV, sim, mesmo que tu não perceba, assim, ela te controla, como é que eu vou dizer, subliminarmente, assim.
Até o barulhinho da TV, né? Então, a TV não... lá na frente sabe que tem uma TV ligada só pra aquele barulho.
É um barulho.
Ele atravessa qualquer coisa, só pra
cara, sentir. Cara, eu tenho um problema.
Tá na glândula pineal, assim, tu ouve aquele
negócio. Eu não consigo fazer nada. Se eu tô num quarto tudo apagado, eu não consigo, cara. Eu tenho que ligar a TV, mesmo que eu não vá olhar a TV. Mas ela tem que estar ligada.
É o barulho. Você já percebeu que a TV tem um barulho? Já.
Todo mundo de mãozinha dada, a hora de orar para Santa Clara. É a hora do... Top 5.
Eu parei de olhar a TV, fiquei esse tempo todo sem olhar a TV. E eu lembro exatamente quando foi 98, acho que foi 98. Eu lembro que 97 começou assim a minha irritação com TV. Eu olhava muito a MTV. Enquanto eu não tava dormindo, eu tava olhando MTV. Era 24 horas de MTV, cara. E eu só dormia porque os programas repetiam, né? E dava os programas até meia-noite, aí dava o programa de jazz da Soninha, que eu olhava todo dia. Depois disso, a 1 da manhã começava a repetir.
Uau.
E de manhã começava de novo a dar um programa. Não, às 2 da tarde. Dava um programa com a Cris, aquela. Não lembro o nome dela, mas dava um programa com a menina apresentando pop. Às 2 da tarde. Nisso repetia. Nessa hora que repetia, eu dormia, cara. Porque fora isso, eu tava olhando MTV direto. Era a melhor coisa que tinha pra ver. Era muito diferente de qualquer palhaçada que tinha na TV aberta.
Bom,
aí, em 98, eles resolveram brasilizar a emissora. A mentira deles foi isso. Eles dizer que iam botar alguma coisa mais brasileira. Começar a passar clipe brasileiro. Eu lembro assim, ó. Eu olhava todos os dias, eu acompanhava a programação Tio Disc, que era o best of lá, os 10 melhores clipes escolhidos pela população. Num dia tinha 10 músicas, eram todas músicas internacionais, era raramente uma música brasileira, entrava ali um Sandy Júnior.
Eu lembro que era sempre coisa. Primeiro Metallica, depois Offspring.
Não, tinha aí, cara, era assim, ó, vamos dizer que era uma quarta-feira. Aí elencadas bandas, Offspring, Pearl Jam, tinha várias bandas, do The Evolution na época, eu acho. Tinha várias bandas internacionais, 10. Isso numa quarta-feira. Na quinta-feira eu liguei a TV pra olhar, e era uma porrada, assim, 7 era música nacional e 3, e não no programa, tô dizendo no disque. Entendeu? Quer dizer, num dia as pessoas ligaram pra lá e escolheram 10 bandas internacional e no outro escolheram 7 bandas nacional. Eles
simulavam aquilo que ele tivesse.
Não, falado. Eles escolheram, simplesmente passaram o que acharam melhor passar, sabe? E eu tinha El Chan, cara. Sabe, num dia a última música foi Pearl Jam, entendeu? A gurizada tem um certo nível que tá ligando pra isso. E na quinta-feira era El Chan. Ah, tô acreditando que alguém ligou pra lá pra pedir ao Tchan. E ainda numa quantidade suficiente pra essa porra tá aqui e ter tirado aquelas músicas que estavam há um mês ali, cara, sabe? Cheio de fã e tudo. Assim, ó, de um dia pro outro vocês resolveram acabar com a emissora. Aí começaram isso, botar um programa de namoro na TV, blá 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 blá. Fora isso.
Mas tem uma
música que hoje não tem música nenhuma mais.
Tem uma coisa boa que a MTV trouxe.
O que que
a MTV trouxe? É o programa de comédia.
O Hermes e Renato.
Ah, é. A única coisa boa que veio depois disso tudo foi o Hermes e Renato, cara. O Hermes e Renato é uma das coisas mais genial, assim, de comédia, cara. Até hoje, assim, cara. Infelizmente isso nunca vai sair em DVD, porque a MTV tem a fama e sempre fez de enterrar as produções dela. Faz produções espetaculares, assim, em terra e ninguém nunca mais ouve falar. A MTV nos Estados Unidos até lança alguma coisa, mas a brasileira, nem pensava. Cara. Então, o Hermes Renato, só o que tem na internet. Infelizmente, só na pirataria.
E é o canal agora, cara, que passa só o que os gurizadinhos querem ver, assim. Eles, não, agora querem, não é eles nada. Querem ganhar o dia.
Cara, se o cara me fala que olha a MTV, eu já, sabe? Ah, olhei na MTV, isso. Tem um amigo nosso que ia dizer, ah, tu não viu, não sei o que na MTV. Ih,
eu
odiava, aquela coisa assim, bah, ele olha na
MTV. Eu odiava a
MTV. É uma MTV. Vergonha alheia, sabe? Vaca.
Eu odiava e odeio ainda, porque olha só, eu não conhecia, eu vi assim, ah, canal de música e tal, né? Quando eu fui descobrir que tinha, aí ficava esperando assim, e eu ficava esperando, ah, será que vai dar Metallica, tipo do Metallica? Cara, nunca passou. Passava de manhã, assim, uma ou duas vezes, assim, eu ficava trifeliz, pô, Metallica, qual Metallica é esse e tal. Ah, cara, eu ficava muito bravo porque era só essas músicas cagadas, assim, sabe? Axé, essas coisas.
Tinha. Não, é isso aí depois de 98. Antes era muito bom. Tinha o programa Fúria Metal, te lembra? Do Gastão. Eu lembro que teve uma polêmica, né?
É aquele
que disseram que o programa era.
Não é aquele que tocava a música do Metallica no início, né?
Não, esse aí é o. Tocava Metal Milita, né?
É tocar Milita.
Esqueci
o nome. É riff, né?
Eu não me lembro qual era a música da apresentação. Eu lembro da música, mas não lembro de que toca.
Sendo destruído, né?
Eu não lembro da banda que toca, não lembro que banda é, mas eu lembro da música. Mas era o nome do programa era Fúria Metal. Aí mandaram o Gastão sempre foi metaleiro, até hoje é. Ele tá, acho que numa TV UHF aí. Tá? Eu vi um programa com ele apresentando esses tempos. E eles obrigaram ele a trocar o nome do programa porque tava muito violento. Tava muito agressivo, a palavra foi agressivo.
Era Fúria Metal,
não? Fúria Metal. E ele foi obrigado a trocar o nome do programa porque tava muito agressivo.
Daí como é que
aí tu pensa, como é que Fúria Metal está agressivo? Como é que ficou o nome do programa? Fúria. Tiraram o metal. Agressivo. Que é isso? Mas não, é extremo, cara. Isso aí é preconceito, é burrice, sei lá o que é. Ai, tá muito agressivo. Aí tirou Fúria então, né, seus animais? Vou estudar, porra.
A pior parte eram os verões da MTV, né?
Ah, não.
Que era uma praiazinha.
Isso mesmo, mesmo quando a programação era boa, isso incomodava pra caralho.
E era o verão inteiro. Porque na época de colégio, o cara tinha mais tempo pra assistir TV. Aí terminava o colégio e eu queria assistir MTV.
É, justo aí, quando o cara vai olhar, merda. É que nem TV aberta, cara. Tem a semana toda, tem filme, tem isso, tem aquilo, várias atrações. Ô,
mas domingo, mas ideia, cara.
O cara não tá trabalhando, o cara pode olhar a TV, merda.
Hoje, mano,
é uma praga isso, cara.
Eles queriam pras férias na. E pra praia nas férias. Porque eles faziam filmar na praia.
Isso. Acho que era
eles estavam de férias filmando.
Ah, vamos aproveitar que é verão, vamos filmar na praia.
Deve olha ser, dentro, cara.
Deve ser mesmo. Alguém lembra alguma coisa do Hermes Renato, cara? De comentar, é genial, né, cara?
Dá pra fazer um programa?
Hermes só, Renato, cara.
Alguma piada, alguma coisa do Hermes Renato.
Eu só não gostei desses últimos.
Tem um monte.
Dessas últimas temporadas que foi numa tipo uma nave Matrix, assim, desse eu achei meio dos mais fracos, assim, temporada.
Cara. Não sei
o que tá falando. Tem o cara do Silvio Santos, eu tenho um vídeo lá até.
Eu tenho um DVD
com eles imitando o Silvio Santos.
Ah, do Silvio Santos?
O Silvio Santos esfaqueando.
Você te lembra?
Um cara imitador do Silvio Santos.
Ah, eu quero isso, cara.
Eu tenho lá.
Ah, eu falei pra André, ela nunca viu.
Ninguém viu isso aí, cara.
Dá uma medo de verdade.
Mas, né, oi, a velhinha olhando TV no escuro, aí dá aquela sombra na janela. Ma oi. Que isso? É o Silvio?
É assim. Mas o que é isso? É o Silvio? Não viu? Aí, meu, aí, é melhor, aí aparece, cara. É tipo o imitador do Silvio Santos ali. Tinha dois imitadores, um não imitava porra nenhuma e o outro imitava tri bem.
Era um alemão que não tinha nada a ver com a cara do Silvio, mas era exato.
Aí teve um que ganhou, aí o que ganhou ali, aí começaram a tocar tomate no cara e o cara ficou tri frustrado assim, né? Aí o cara virou um assassino e botou uma máscara do Silvio Santos.
Era um imitador
do Silvio Santos. Aí o cara ficava com uma faca na mão. Aí, aí apareceu ele pra velha ali, ele... Oi! Aí a velha tava batendo palma ouvindo o show do Milhão. Ela assim... Eu acho que eu tô ouvindo a voz do seu Silvio Santos. Aí ela tá assim... Aí ele apareceu... Aí como é que aconteceu? Aí ele continuando nas risadas, né? Oi! Ela pegou e olhou pra um canto, tava só a máscara e um monte de fumaça, assim, ele com os olhos vermelhos e uma faca na mão.
Não, o Silvio Santos não olhou vermelho, cara.
Aí ela disse assim, seu Silvio, eu sou sua fã número um. Disse, então vai levar 20 facadas. Aí ele começa a esfaquear, começa a sair as tripas, começa a sair as tripas da barriga, assim, ele toma.
Vai ganhar 20 facadas.
Uma coisa
aquilo ali eu quase morri quando eu vi, cara.
Uma coisa genial que eu me lembro, cara. Que o cara tava. Ele queria matar um cara, tava puto da cara. Daí se lembra que chegou pro correio pra ele uma arma.
Isso é genial, arma pelo correio.
Isso é genial, mano.
Eu lembro, não, lembro da raspadinha. Que eu acho que entraram na casa lá e agarraram a cadela dele, ele chega e mataram a cadela dele lá. Aí ele vai numa banca e pede uma raspadinha, ele raspa, ele ganha uma arma desse tamanho, assim, gigante de isopor. Aí ele vai atrás pra matar os caras.
Tu lembra da praia de nudismo que tu disse que...
Eu tô com o pau dentro
da... O garçom chega, você me encosta na mesa, o cara tá... Ô, garçom, o senhor está com o pau no meu... Como é que é?
No meu copo? Desculpa, ele pega e sacode ali, né?
O senhor está com o pênis no meu copo? Ô, desculpe, ele pega, tira e dá uma sacudida.
Eu lembro da pia.
Praia de nudismo. Os nudistas são naturais por natureza?
Te lembro da pia?
Não, os naturistas são naturais
pra mim. Pô, meu, pô, uma pia aí, o cara lavando.
Clube da Luta, cara. Não te lembra?
Clube
da Luta. Não, tinha o Clube da Luta.
Não.
Tava os caras tomando banho no banheiro, a câmera escondida, se mostrando, e pra lá, pra cá, um vestiário, tipo um vestiário de futebol, assim. O pessoal passando pra lá e pra cá, e tinha um com o pau pra dentro da pia, pegando a água na pia e largando assim em cima. A cena é uma...
Ele
pega assim, coloca a água e fica alisando, lavando ali. Aí tá passando um com a toalha no ombro. Ô, rapaz, o que tá fazendo aí? Tá lavando o pau na pia aí, rapaz? E aí já começa a bater nele, e aí os 20 caras que estão dentro do vestiário começam a se quebrar a pau. E para tudo de Clube da Luta. É só isso, cara.
Vocês viram?
Tava no palapim, rapaz.
O cocô assassino, vocês viram?
Ah, muito bom.
Ninguém viu.
Os caras vão alugam uma casa. É meio Evil Dead, sabe? Eles alugam uma casa, gurizada, e vão pra lá.
Aí eles vão pro banheiro ali. Aí chega um cara e diz assim: porra, olha ali o tamanho da merda que tá ali no vaso.
Eu acho que é uma das gurias.
É um cocô gigante ali no vaso.
Uma das gurias, né? Que foi cagar.
Aí não conseguiram dar descarga e pegaram o cocô assim, pegaram, acho que num garfo. Num garfo e enterraram. Enterraram, aí depois que enterraram começou a sair fumaça onde tava o cocô enterrado. Aí vinha o cocô matar as pessoas. Ele vinha e pulava no pescoço das pessoas e matava.
Cocô voando.
É um cocô gigante, cara.
Tem aquele que é com a participação do João Gordo.
Ah, é merda. Merda acontece, cara.
Eu comi um torresminho.
O primeiro episódio, esse. Foi a primeira vez que deu merda.
Ah, isso não agarrou nada.
Eu lembro quando eu fiz.
Escorrendo nas pernas dele.
Essa galera. Cara, eu quase morri quando eu vi isso.
Bolsa.
Uma coisa trio.
Já viu a revista Bolsa Louca?
Ah, eu vi, meu nome.
A propaganda era tipo uma revista erótica.
Cara, a propaganda dele e ela. Assim, acho que eles copiaram bem a propaganda dele e ela.
Revista Bolsa Louca, mulheres fogosas.
Era exatamente a propaganda que tinha dele e ela antigamente, aquilo ali, cara.
Eles aí aparecia o cara com uma roupa, parecia mulher pelada, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi quando tu me mostrou até. Que aí chegou tu e o Ângelo e falaram assim. Cara, tá dando Hermes e Renato na MTV. Tu tem ideia do que é isso, cara? Aí eu peguei e imaginei, Hermes e Renato, será que é uma dupla sertaneja isso aí? Aí eu peguei e fui olhar, e o primeiro que eu vi é aquele que o cara chega assim, era só os dois, né? Acho que no início era só os dois, não era?
Bem era iniciozinho. Só os dois, mas os outros faziam outros personagens.
Sim, mas
não aparecia
assim, muito, assim. Aí ele pegou e falou, aí o... Como é que era? Aquele que falou assim... Como é que ele dizia assim? Eu acho que a filha da puta da minha mulher está me traindo.
Ah, que o... Isso era o Renato. Sim. E aí o Hermes também traindo ele. E ele bate na mesa assim, tá me traindo, eu vou matar. E ele bate assim, na mesa o anel do R. Assim,
ele vai falar assim, caralho, por que que você não mete uma bala nessa filha da puta que acaba louco
com essa detalhe, merda? Isso passava às 2:30 PM. Às 2:30 PM.
De manhã também.
De manhã eu não sei que hora passava. Eu não sei que dava. Dava de tarde. Tu pegava terça, quarta-feira. 2:30 PM com reprises às 4:00 PM.
Aí tu, horas, aí tu lembra? Tarde, aí, aí ele pegou e foi lá pro quarto lá e viu a mulher e o cara lá, que coisa, tava na cama ali. aí o cara que tava ali, aquele cara que até fez o Massacration, né? O cara magrinho assim, pegou e saiu só de cuequinha assim, puta que pariu, meu.
Eu lembro, ele dando pulinho pra pôr as calças, puta que pariu, é. Sai correndo pela janela.
Só de cuequinha, aí ele pegou e tirou a pistola e disse, eu vou matar você. Aí quando ele foi matar, ele teve um ataque do coração assim, aí, morreu.
Ele vai dar um tiro e tem um ataque cardíaco e morre, cara. Eu o pôquer, cara. Ele jogando pôquer, aquilo me impressionou.
Tirando uma carta da boca.
Tá tirando carta aqui da manga.
Da boca.
Aí tira da boca, assim, enquanto os outros não estão olhando. Aí quando vê, o cara mete a mão aqui atrás da orelha e tira uma cara, que eles usam peruca, né? Só que o cara tá
tira
a carta de trás do cabelo, cara.
Ele abre o casaco, assim, cai todas as cartas dentro do casaco, assim.
Aí ó, é isso, os caras... Filha da puta! O mesmo alemão do Massacration. Filha da puta! E sai correndo atrás deles, eles correm e fogem.
Mas você me lembrou.
E todos correndo atrás, cara.
Do Padre Quevedo, cara.
Padre Quevedo.
Quevedo, né?
Quevedo. Mas o que é isso? Eu errei em português.
Quebra meu dedo.
Quebra meu dedo, ele vai lá e quebra. A gente viu isso a semana retrasada, eu e o André, cara. Aí o Lúcifer. Não, essa doeu no ouvido. Lúcifer. Chamo o professor de português. Vou chamar o professor de português.
Cheira maconha. Sou vagabundo.
Não, o padre que vem chegar à conclusão: teu problema não é espiritual, é de gramática. Eu vou chamar o professor de português. Aí entra o professor com quadro. Vem cá, vamos dar uma olhinha aqui. Não vou dar olhinha a nada, eu sou filho de Lúcifer. Ai, ui, Lúcifer, essa doeu no ouvido. E o Felipe, o gordinho, aquele Felipe que faz o professor.
O
muito
bolsa, né?
O bolsa, o famoso bolsa, né, cara?
Cara, tu lembra do Mata-Rato? Eu não consegui achar esse aí, cara.
Esse fim de ano foi um de fim de ano.
Que o.
Olha, vocês queriam.
Eles imitavam assim aquelas pegadinhas que fazem na TV. E.
É, pegadinha tá... de mentira, né? Imitando o Silvio Santos.
Aí chegava o cara ali. O cara ia comer um cachorro quente, aí quando ele tava botando os ingredientes, ele botava um veneno de rato ali escrito na caixinha Mata Rato. Aí ele largava ali, aí o cara comia, tá horrível isso aqui. Aí o cara começava a passar mal ali, começava a botar a mão na barriga. E o locutor aí falou assim, ih, esse já era.
Muito bom.
Tu lembra do...
Chegou a ver as novelas do Hermes Renato?
O Proxeneta.
O Proxeneta eu tenho quase inteiro. Tá faltando alguns episódios.
Sabe? Ah, eu achei mais cerca de Lobisomem, que ele quer um bolinho, já que ele...
Lobisomem?
É, que a mulher...
Não, eu lembro do Proxeneta e a que deu depois.
Aquele que tinha o pelo bolão de amor.
Sim, a bolsa, cara, que tem um final surpreendente. Sim, a bolsa. Eu não vi o final, mas o Flávio me contou.
Tu não viu?
Eu me apavorei, cara.
Eu até me esqueci.
Sim, a bolsa tinha um final surpreendente.
Como é que é o final,
cara,
mesmo?
Olhem, porque vale a pena. Tem no YouTube, os duas
tem. Eu tenho que ver pra me lembrar do final, que eu lembro que eu achei muito triste
o final. O Proxeneta é que eles faziam um tráfico de cafezinho.
Isso.
É assim, o mundo não tinha drogas, a droga era o café. Aí a gurizada chegava no colégio, vamos ali, vamos matar a aula. A gurizada matava a aula, se escondia atrás do pavilhão, e aí o cara me larga a mochila no chão, vamos lá, olhando pros lados aqui, vamos lá, tira o bagulho. Quando o cara enfia a mão dentro da mochila aberta, assim, sentado no chão, os guris puxam, sai o pires com a xicrinha em cima, aquela xicrinha pequena, de uma dose, de dois golinhos de café, sabe, aquela xicrinha de consultório. O cara me tira de dentro da mochila, servido, café na xícara e tudo. Ah, vamos lá, vamos pegar o bagulho aí. Ele tira aquela xicrinha e começa a tomar um café. Oh, que loucura. Pô, isso tá uma delícia, cara. Cara, quando eu vi aquilo, eu chorava de rir. O que isso? O café tava servido dentro da mochila, cara. Muito bom, meu.
Tu lembra o Palhaço Gozo?
Lembro. Ah, isso aí.
Gozolina.
Tu lembra quando deu no fim do ano a musiquinha do Palhaço Gozo?
Dava uma bitoca no meu pernil.
Dava uma bitoca no meu. Mas não era essa, eles fizeram
uma. Não, tio.
Que era uma música.
Vem, da minha nave.
Dava a musiquinha da nave. Vem, essa eu...
sou um palhaço sensual.
Meu, a dancinha dele quando ele fala de ser palhaço sensual é extrema. Eu vou achar isso e vou pôr aqui na postagem, cara. Essa do Bozo vale a pena.
Mas,
do Bozo, né?
Tu lembra aquele da corrida de Bozo. Picas?
A corrida das bigolinhas.
Bigolinha. Eu tenho 45. Qual que você quer? Eu quero a pica preta.
Que idade você tem, amiguinho?
Tem a preta, tem a branca e a malhadinha. Tem a preta, a branca e a malhadinha.
Ele queria a preta. Ele queria a preta.
Eu quero a bigolinha preta. Pô, e aquele cara que imitava o Silvio Santos, cara?
Que imita merece, muito bem, cara.
Merece menção, cara.
Acho que é o melhor imitador.
Um alemão com a cara não tinha nada a ver, assim, com o Silvio Santos. Mas a imitação dele, esse, até
acho
hoje.
Acho que é o melhor.
Ele e o João Kleber, antigamente, era muito bom. Show do Tesão, não lembro. Ah, era o Show do Milhão, né? Eles fizeram várias versões
do show. Show do Terceiro Batalhão.
Show do Milhão, Show do Trilhão. Tinha vários shows
baseados no Show do Milhão. Tinha muito. A Porta da Esperança também.
A Porta da Esperança foi muito bom. Eu quero uma mochila voadora, assim, pra ir pro colégio. Vamos ver se eu vou ganhar aqui a mochila voadora. Aí abria, abria a porta. E ele ganhou. Era o alemão Faz, o vocalista do Massacration. Ele pedia a mochila, ai, minha mochila voadora. E vai lá, vai ver sua mochila, desgraçado. Ele chegava, vai ver, merda, vai, chega, desgraçado. Aí o guri chegava na porta, pegava, abria, botava a mochila nas costas, levantava os dois braços, tipo super-homem, e saía voando. E saía e ia embora. Tipo pânico, assim, o cara ia embora voando, cara. Pô, era isso, o show, a Porta da Esperança deles era muito
cara, bom. Cara, só voltando um pouquinho no Palhaço Gozo, cara, vocês viram uma música que eles imitaram, tipo uma cuíca tocando?
Não.
É uns 10 segundos, assim, cara. E ao invés de ser uma cuica tocando, aparecia falando assim, mas fudeu, mas fudeu.
Ah, eram umas vinhetas que davam. Eu lembro.
Mas fudeu.
Ah, olha.
O cara engoliu uma cuica.
Eram umas vinhetas, cara. Era muito engraçado. Segundos, cara. Era só uma vinhetinha muito boa. Assim, cara.
Mas fudeu, caralho.
Ah, como tu lembra isso, meu? Muito bom, o Renato é um que...
Tinha o telefone, tu lembra, ele atendeu um telefone, eu fazia umas dancinhas, atendia o telefone, assim, ele...
Vai, alô, amiguinho! Aí o amiguinho falava merda, cada um com seus problemas, né?
Vai tomar no
cada um com seus problemas, amiguinho!
Quê? Suco de caju? Não tenho mais, não.
Não, não tem suquinho de caju.
Que idade você tem? Eu tenho 14, mas todo mundo diz que eu pareço que tenho 18, ele...
Não, eu tô extremo, claro.
Vamos brincar, amiguinho! Para com esse! Tá louco, não tá na linha?
Alô?
Quem tá falando?
É Vinha.
É Vinha?
É.
Quantos aninhos você tem, amiguinha?
73.
73 aninhos?
Isso.
Já tá quase dando mãozinha pra São Pedro, né?
Quê?
Nada não, brincadeira, amiguinha.
Nesse momento nós vamos nos despedir aqui do nosso Jota.
Eu que vou ter que ir embora, né? À meia-noite 38. Pela rua aí sozinho, né? Me despeço aqui, pode ser que se o Júlio pode
desamparado.
Sozinho também, desamparado. Não sei. E é isso aí, né, cara? Deixar do recado, tô indo embora,
mesmo. Então tá, assim, boa noite, Jota.
Por hoje.
Dentre os programas jornalísticos e de entrevistas, tipo assim, o que, que vocês olhavam? O que, que vocês mais lembram?
Ah, eu assisto até hoje Os Guerrilheiros da Notícia, que é pode parece ter um programa pra velho. É o um programa pra...
Não, bah, o Guerrilheiros é um podcast na TV, né?
Eu assistia meio assim, porque meu pai assistia, eu assistia junto com ele, acabei gostando, né? Mas isso não gostava.
Tu tá acostumado.
Macir de Araújo Lima.
Macir, o Malheiros.
Ele
que
tá
dá uma de história.
O Macir, eu tenho o livro dele,
cara. Até hoje, nas quintas, todas as quintas-feiras, ele vem da palavrinha dele.
Você não conhece o Malheiros, cara?
Malheiros, eu não me lembro.
Dá sempre umas aulinhas de história ali.
Tá, eu vi hoje, ele tava hoje.
O Sarra é o Balde, né, cara? O Balde que
ele
é.
Ele é
uma corretora, tipo,
acho.
Um
acho que
é, cara. É ele é bem porra louca, ele fala o que quer, ele tá nem aí.
É mesmo,
ele tem dinheiro estourado pra pagar. Eu lembro as brigas dele com o JK, cara.
Ah, sempre.
Eu lembro uma vez que ele jogou um aviãozinho.
Ele ficava com o dedo no rosto, assim, ficava com o dedo do meio no rosto, assim, ele enxatando o saco, que ele pegava e ficava quieto, virava a cara e ficava com o dedo no rosto. Assim.
Levantava o dedo médio e ficava com o dedão levantado e o programa seguia. E ele não falava mais nada com ninguém.
E às vezes ele pegava e disse assim, vai a merda. Aí o Flávio diz assim, como é que é? Eu não entendi. Ele disse, é isso aí que tu ouviu mesmo. O Flávio era tri, cara. Ele começava a rir, ele ria assim das coisas que o que o Balde falava, disse assim, como é, ele falava algum palavrão e disse assim, como é que é, eu não entendi.
Ô meu, esse Flávio, ele é o Giovanni quando fica velho, cara. Porque ele tem toda a mania do Giovanni de indicar, de querer ver a pessoa falar um negócio pra rir. Meu, tu é o Flávio Calcará Gomes.
Meu pai diz isso, meu pai diz isso.
Nosso programa já começou, velho.
Meu pai diz isso aí. Ele diz assim, o meu pai fala um negócio, tipo assim, como é que é, pai? Ele diz assim, bato, parece o Flávio Caraz ali no programa dele. Meu pai disse assim, ó, duas manias que vocês têm de pegar e ficar pedindo pro cara ficar repetindo as coisas e outra de ficar lembrando com detalhes das coisas que aconteceram há 50 anos atrás.
Tem uma memória
e é um baita jornalista, um cara já entrevistou.
Ele contou uma vez que ele trabalhava, acho que no Correio do Povo, e ele foi encarregado de fazer a sessão do horóscopo. Disse que não aguentava aquilo, porque ele tinha uma caixinha de papeizinhos e ele ficava trocando. Entendeu? Ah, bota esse, pronto. Vinha um textinhos prontos pra ele pôr ali. Ele só mudava a ordem deles no decorrer do mês entre os 12 signos ali. E aí teve um dia que ele tava tentando vender um carro. Era um carro assim, um Chevette, Fusca, um carro da época mesmo. E ele queria vender o carro e o cara não se decidia. E ele sabia que o cara lia o horóscopo. Aí nesse dia ele pôs lá, fora dessas que ele usava sempre, ele resolveu escrever. Só, aí eu escrevi o horóscopo. Ele botou lá, ótimo dia para fechar negócios, especialmente automóveis, não sei o que. Ele botou uma coisa assim, vendeu o carro pro cara. Ele conta isso no programa, cara. Ah, é isso aí, isso é a utilidade do horóscopo, né? Ele conseguiu dar uma utilidade para aquilo lá. Vendeu o Chevette dele.
E a história que me contaram uma vez, cara, que aconteceu no programa, que eles estavam no programa, gravando o programa ao vivo, né? E daí eles foram pro intervalo e nisso tinha um trabuco pendurado no teto lá, não sei o que que era. E fechando pro intervalo e eles faziam propaganda da Varig, se não me engano. E daí, quando vai pro intervalo, ele ficou o volume do microfone, né? E um deles falou, ó, cuidado que vai cair essa merda. E no mesmo instante entrou pra propaganda da Varig com o avião da Varig falando e não foram. Cuidado, vai cair essa merda.
Vai cair essa merda.
Que dizendo do negócio.
Não, uma do aviãozinho da Varig, cara, que na mesa deles, mesa redonda, né? Tinha uma base, assim, de sustentação, um hastezinha com um aviãozinho em cima. Era a propaganda da Varig ali. E isso ficava na frente do Balde. E no outro lado, lá na frente dele, no outro lado do cenário, o JK. O JK eu encontrava direto em Porto Alegre ali, quando eu ia trabalhar, quando eu trabalhava no banco.
Todo dia de manhã.
Ele dava banda com as mãos no bolso, olhando em volta, assim, esperando alguém reconhecer ele. Só cumprimentava assim, ele, opa, tá bom. Ele saía com aquela cara, assim, de alguém pra me cumprimentar, sabe?
Ah, que triste,
esperando, cara, alguém reconhecer ele, assim, com as mãos no bolso, lá no meio da Borges. Eu aí eu passava, algum... tudo bom, seu JK?
Eu já vi algum deles aí, lá perto da Redenção, cara, não lembro de...
Eu vi um lá também.
Tocando violão.
Eu vi um, não lembro quem.
Não, caminhando ali na frente.
Ou o Balde ou o JK, um dos dois. Eu não lembro qual, mas acho que foi o JK também.
É, tinha um que sempre passeava ali na frente, ali, às vezes.
É, eu vi ele lá, do lado do prédiozinho da URGS, tem aquele, né? Eu vi numa pracinha do lado do prédiozinho da URGS, lá, tava lá, dando banda. Mas uma vez eu tava esse Balde com um aviãozinho esse, né? Em cima da haste ali na frente dele, na mesa.
JK,
e do outro lado do cenário já tacar. E começaram a discutir, bate boca, não sei o quê. E o Balde se alterou, começou a gritar, não sei o quê. E o Alcaraz não conseguiu segurar a ira dos dois. O Balde me arranca aquele aviãozinho, cara. Ele segura a parte de trás pela cauda do aviãozinho. É uma vez de brinquedo da Varig. Ele arranca dessa haste. Ele arrancou da haste e jogou contra o JK lá do outro lado do cenário, cara. Jogou assim, pum, atravessou na frente da câmera, assim, tu vê? A câmera em plano aberto, pega todo o cenário. Aí ele levanta, arranca aquilo ali e joga. Parece uma estrela ninja, assim. Pá, bate no outro lado, do outro lado. Isso, cara, ficou tão bom que eles chegaram, acho que uns 2 anos depois de acontecer isso, eles usavam isso no comercial. No comercial do Guerrilheiros dava essa parte aí. A briga ia jogando o aviãozinho. É um programa assim, é como se fosse um podcast aqui.
Ô meu, mesmo, isso, né, aí, por incrível que pareça, quem não assiste, começa a ver uma ou duas pra ver, tu vai ficar viciado.
Cara, eu era novo quando eu comecei a ver ainda. E eu comecei a ver na casa do Giovanni. Ele fala que o pai dele olhava, eu também. Eu também comecei com o mesmo jeito que tu. Sim, que teu pai tava olhando, a gente sentado olhando junto ali, eu acabei pegando.
Já não assistia, tu não assistia.
Eu sabia que existia, meu pai olhava de vez em quando, mas meu pai é aquele zapeador, assim, olha, um pedaço de um programa, um pedaço do outro. Todos os pais fazem isso, né?
Quando eu era pequeno, meu pai gostava de assistir o Câmera 2, aquele que tinha
na mas eu comecei a olhar o Guerrilheiros na casa do Giovanni. Depois que eu comecei, nunca mais parei, cara. Programaço. Agora eu não sei como é que tá lá na rede do pastor lá.
Não, tá pior. Não, ele não botou na Record.
É,
na
Pampa.
Tá igual. Os mesmos convidados.
Cara, a Record cortou toda. Só tem uma programação que é, acho que é 2 toques, eu acho. Se não me engano, que ainda é a da Guaíba. O resto tudo Só a rádio.
É que eles foram um pouco pra Ubra, um pouco pra...
Não, então eu vou... Não, uns foram pra Ubra, uns foram pra
lugar nenhum. Vou procurar olhar, então. Porque, tá, só que tá o da, antigamente.
O da Pampa saíram alguns, né? Acho que tem alguns...
Não, meu, mas
um... a maioria foi.
Mas muda, tem... muda sempre, né, cara? Sempre tem um vereador novo pra entrar, alguma coisa
assim. É que o JK, sempre ele traz um outro programa da Pampa também.
Tinha alguns que eram sempre os mesmos, assim.
Eu gosto de quem participava. Eu gosto do Flávio Caraz, do Balde, mas pra mim o Moacir ali é um que eu olhava o programa pra ver ele.
Assim. Mas ele tá até hoje no programa.
É, e eu, tanto o Moacir de Araújo Lima ali, eu tô maluco. Já li o livro dele duas vezes já, cara. Eu adoro que o livro ali.
E tá com livro
aprende
novo,
um cacetado de coisa muito boa que nós vamos tratar no programa aqui também sobre mistérios da humanidade. O que mais, gente, de jornalísticos? Alguém viu o Sem Censura? O programa que tá há anos já às 4 da tarde na TVE. Esse eu olhei durante um tempo que eu não trabalhava. Enquanto eu não trabalhava, eu olhava. 4 horas da tarde.
Ah, Sem Censura, que tem aquela mulher lá com aquela...
Leda bola. Nagli. Alvozeirão.
Daí o aqui agora...
É que me parece que ela fuma um monte de cigarro, né? Porque até aquela
bola. Não sei, cara. Eu sei que ela apresenta faz um tempão já.
E o aqui agora?
Aqui agora. Ah, esse mudou tudo, né?
O Gil Gomes. Hoje... O Gil Gomes.
Foi isso aí, os programas do
Atena. Porque... Né?
Aqui é o jogo. Vem um bandido.
Eu vou fazer
entrevista. Bandido!
Cara, hoje tu liga a TV às 6 da tarde, 6, 7 horas da tarde, tá cheio de programa aqui agora, meu. É da Atena, não sei o que, Jaguru, Jacuru, como é que é o nome?
Eles,
cara, Jacuru. É todo aqui agora. Como é que é o nome do rapaz lá?
Quem? Jacuru.
Tem um assim, Cajuru.
Cajuru.
É, oi. É cheio, eu sei, não olho TV, meu.
Ah, Cajuru assumiu a TV faz
tempo. De programa.
O meu Cajuru falava as
coisas. Ele foi demitido e excluído, porque ele citou umas coisas lá que não se fala na TV, sabe?
Não, ele é bem...
não sei o quê.
Até naquele programa, o Silvio Santos, ele foi um dos poucos que ganhou todo o valor ali, porque o cara não mente. Ele mesmo disse, eu não minto.
Não,
não
ele... Minto. Citaram uma coisa lá e ele
largou.
Não, é isso, isso, isso. Pronto, nunca mais apareceu na TV, sabe? Por causa que eles falou aquilo que não se fala, assim, os contratos deles, aquelas coisas por baixo do pano, e ele ao vivo lá, pegou e falou, ah, é isso, pronto, fudeu tudo pra todo mundo. Tinha clube de futebol envolvido por causa desse negócio de cota que os futebol tem agora.
Você viu que
TV,
quase se pegou uma vez com um jogador de...
Eu vi,
um
acho que
lutador
tu mostrou,
de boxe, lutador de boxe.
Tu que mostrou, que ele foi dele, mexer,
né? Chegou a ver isso aí? E quase se pegou?
Quase que eles saíram
foi assim,
soco,
o,
cara.
O lutador de boxe tá lutando com o cara já tava. No, tava caindo, tinha perdido a luta.
Já acabou?
E aí ele continuou dando porrada no cara. Aí ele pegou, chegou e falou na frente do cara, disse assim, ah, achei que foi uma covardia isso aí que fez. Que tu fez. Você é anti-esportivo, não sei o quê. Do que tá falando, não sei o que, do que tu fez, não sei o que, tu não é lutador. Eu tô falando o que eu acho que foi injusto esse. Quem tu fez, tu é? Pegou e começou a peitar ele. Disse assim. Começou a falar assim, começou a peitar ele, disse assim, não, mas eu tô te dizendo, tu foi um covarde. Tu foi um covarde, os dois ficaram batendo boca com a cara colada, assim. Eu vou quebrar sua cara, seu bunda mole, não sei mais o que. Seu bunda mole, seu brocha, não sei mais o que. Aí estavam se peitando ali, aí separaram, aí o. Aí veio uma mulher e disse assim, ô Cajuru, não quer um copinho d'água? Eu não quero um copinho d'água, eu tô tranquilo. O pessoal ajeitou a roupa assim.
Ô, meu,
eu tô tranquilo.
Eu acho que saí
mas tranquilo, mas naquele clima de depois de briga, né?
Porque eu acho que saí
tensão pós-briga.
Com lutador de boxe, né?
É, o cara era enorme, né? Aquela cara de pitbull cão, assim. Mas ele tava nervosão, pós-briga, assim.
Ah, impossível.
Tava tranquilo por não ter brigado, mas tava...
É aquela coisa, tu tá nervoso, tu tá tranquilo.
Eu não quero
copinho d'água nenhum.
Eu tô tranquilo.
Ô meu, você lembra daquela coisa absurda que foi o caso do Gugu, meu, com o PCC, cara?
Nossa,
quem foi aquilo, meu?
Ah, o Gugu foi louco, meu. Gugu, te lembra disso aí, cara?
Lembro, ele pegou aí.
Entrevista, entre aspas, né, com o pessoal do PCC, eram uns atores contratados dizendo que iam sequestrar o Padre Marcelo, que iam matar o prefeito de São Paulo, que não sei o quê.
Daí botaram o nome do Datena no meio, daí que
eles botaram o nome do Datena. Aí isso aí teria sido um bloco do programa, né? Aí botou o nome do Datena, o Datena queria saber. Me dizer quem é, vem aqui e me mata agora então. Quero ver o desgraçado aqui. Começou a investigar isso aí, acabou chegando nisso.
Foi isso que descobriu?
Foi por causa que ele meteu o nome do Datena. O Datena ficou louco, né, cara? Ameaçando de morte, queria saber o que era. Aí descobriu que na verdade não era nada disso. O Gugu pagou dois caras ali, botaram um capuz neles e eles disseram tudo que o Gugu mandou. Aquilo ali. Eu lembro que na época o Ministério Público queria proibir o programa do Gugu.
Sim, eles proibiram. Dois fins de semana, não foi? Um ou dois?
Foi, dois fins de semana parou de passar e durante esse prazo o Ministério Público tomou noção assim de que não podia proibir o programa. Eles poderiam punir, tá? Milhões de reais lá de multa, sei lá, mas tirar o programa do ar, eles consideraram, foi bom isso, eles terem percebido isso, foi considerado censura. Apesar de ser uma ótima coisa tu tirar o programa do Gugu do ar, né, cara? Foi um alívio, assim, mesmo pra mim que não olhava a TV, sabendo que a pessoa tá olhando aqui, tá incomodando, né? Mas é, mesmo assim, cara, não dá pra ser a favor disso por ser censura, né? O Ministério Público tomou conhecimento, né? Tomou noção de que tava fazendo um ato de censura e acabou voltando atrás nessas duas semanas e o programa do Gugu voltou. Não me lembro se deu multa, alguma repercussão, mas realmente não teve essa censura ao programa que eles queriam. Queriam tirar o programa do ar e proibir o Gugu de apresentar, sabe? E aí sim caracterizaria a censura, né? Infelizmente não tiraram o Gugu do ar, mas felizmente não teve censura. Não dá pra ser a favor, né?
Mas também se começar a fazer essas coisas toda hora, tem que censurar mesmo, pelo amor de Deus.
Não, não, censura não, de jeito nenhum. Isso aí
não
existe controle pra censura.
Não, seria tipo uma punição, né? Claro, se tu pune, não vai fazer de novo.
Punir, vai dar uma multa em milhões de reais pro SBT,
vai,
se preocupar e nunca mais deixar
isso até melhor
funcionário fazer merda, entendeu? É isso que tem que fazer mais. Tirar o programa do ar, proibir gente de aparecer na TV, de apresentar, então tu tá querendo. Isso pode acabar sendo usado depois por alguém que está querendo esconder alguma coisa. E não tem nenhum controle, entendeu? Então censura não dá. E o Jô Soares, cara? Eu olhava desde a época que era o Jô Soares 11h30 na SBT. Quando ele foi para a Globo eu deixei de olhar um tempo. Depois quando eu peguei o ritmo de olhar de novo, olhei assim uns 2 anos, cara. Que eu olhava o programa do Jô, inverno assim, e depois ficava lendo o resto da madrugada. Eu lembro que eu olhava todo dia de noite o programa do Jô, tomando Coca-Cola. Eu olhei muito, assim, muito.
Mas acho que não tá muito bom hoje, né?
Não, hoje em dia não dá pra olhar. Não dá mesmo. Perdeu.
Ele mesmo se entrevista, cara agora.
É, não, mas isso aí começou mais, assim, naquela época do Omar Khayyam. Você lembra? Ele entrevistou o Omar Khayyam, que era o mestre. Ele sabe tudo. Vocês não lembram disso aí, cara?
Tá, eu me lembro que tinha um... Não sei se é esse, que até quando vinha o cara, ele sentava numa cadeira especial só pra falar com ele. É esse?
Não, o Omar Khayyam fazia um dia ele veio no programa. Aí o Jô perguntava pra ele de física, química, biologia. O cara sabe tudo, ele é uma biblioteca ambulante, assim. E ele diz que tem cura pra doença, que não sei o quê. Ele é como se fosse um mestre, assim,
mestre. Não é aquele espiritual. Que o Jô queria, porque queria saber se ele tinha os esquemas lá, como é que é o nome? Que tu me falou que uma vez chegou um cara lá que ele queria saber se o cara tinha o elixir do longa vida, queria saber se o cara tinha aquela...
Porque ele é alquimista.
Sim. Aí ele ficou, tu tem, e ficava insistindo ali, ele queria falar os negócios, mas tu tem.
Mas na época foi extremamente interessante, gerou muita polêmica em cima, e aí ele chamou o Omar Khayyam de novo. Só que aí nesse meio termo, entre esse programa e ia chamar de novo... Deu investigações, descobriram que até a polícia estava atrás da Omar Khayyam, porque ele é cheio de falcatrua. Que não é o Osho, que nem todos esses mestres assim.
Cheio de
falcatrua. Sabe muito, mas ele tem as falcatruas. Ele tinha seguidores, coisas. Tinha coisa com imposto de renda, que ele fraudava. Ele tinha um monte de falcatrua. Entendeu? Tinha isso de comunidade separada, que nem tinha o Osho, tinha um monte de coisa. Mas começou a se levantar isso, dizer que na verdade tudo que ele falava era só da boca pra fora, entendeu? Era um loucão, de bordel e tudo. Diz que ele teve um João entrevistou um cara que era ex-delegado e o cara foi lá no programa, isso 2 meses depois, só pra falar isso, sabe? Ele perguntou, ai, como é que era ser delegado? Era legal? Ah, tá. E o Omar Khayyam, sabe? E o resto da entrevista do cara foi sobre o Omar Khayyam. Perguntar como é que ele era, porque o cara era do mesmo bairro do Omar Khayyam desde adolescente, entendeu? Então conhecia o Omar Khayyam de guri, sabe? Antes dele resolver virar mestre, deixar a barba crescer. Ah, ele vai no puteiro, não sei o quê, e começou a falar do Omar Khayyam. A entrevista do cara foi isso. E isso ainda foi depois, porque do primeiro programa foi isso. O Omar Khayyam foi lá e deixou todo mundo besta, porque o Jô falava uma coisinha, ele, não, mas isso aí é por causa do cheiro que essa planta tem. Ah, o cheiro da uva tem. A uva tem esse cheiro porque ela tem 2 átomos de não sei o que e um de não sei o que, que juntos formam. O cara sabe mesmo, sabe? Ele te diz coisas na composição atômica de um objeto que tu mostrar pra ele. O cara é fodido, meu. Mas aí, dentro desse período da primeira chamada dele, a segunda, já começou, a Globo já viu que tinha coisa por trás ali. Não era só essa sabedoria toda, tinha um monte de focatrua. Então esse segundo programa foi uma babaquice, cara. Foi assim, ó, ah, vamos chamar o Omar Khayyam, que todo mundo adorou tanto, pra fazer perguntas pra ele. Aí era assim, o Jô conversou com ele 5 minutinhos e ele ficou 2 blocos lá, que na época não se fazia 2 blocos, né? Começou por essa época, quando era um ator muito importante, uma pessoa muito importante, e o Omar Khayyam. 2 blocos pra ele. E aí as pessoas da plateia perguntavam. E a Globo pôs gente. Eu lembro da cara de uma das gurias contratadas até hoje. A Globo colocou gente na plateia com pergunta comprada pra fazer. Eu não sei se chegaram a ver isso.
Não.
Aí a guria que perguntava lá pro Omar Khayyam era da Globo. E no programa do Jô, eu acho que agora todo mundo já sabe isso, funciona por plaquinha. A plateia tá ali, aí o cara levanta a plaquinha, aplauso, todo mundo aplaude. A plaquinha é risada, todo mundo ri, sabe? É por assim, a plateia faz parte do espetáculo como ator. Que tem a plaquinha, risada.
Será que aquele no final do programa, ele também não levanta a plaquinha?
Eu não sei, eu acho que é mais por respeito mesmo.
Mas é o que...
Aquele, depois da entrevista, pra dizer que adorou.
Eu acho ridículo.
Achou uma merda, todo mundo, porque eles começaram a fazer pra um, pra outro, aí viram, a gente não vai fazer pra ele, a gente fez pra tantos. Aí começaram a fazer pra todo mundo. Esse eu acho que não, esse foi mais hábito de por respeito, fazer a todo mundo mesmo. Mas que tem a plaquinha ali, aplauso, não sei o quê.
Tem, sei. Cara.
Sim, eu sempre teve. Né? Não sei no SBT, mas na Globo sempre teve.
Às vezes, então, o Jô Salles às vezes fala uns negócios que não dá pra saber se ele falou pra rir, entendeu?
Mas aí levanta
aí
a plaquinha.
Aí tá uma risadinha, eu pego e penso assim...
É a plaquinha, cara. Pra não botar áudio falso, eles botam a plaquinha, né?
Aí eu penso assim... Ou o pessoal vê risada de coisa que não tem graça e estão rindo.
Mas
tentar dar uma ajuda pro cara.
Só um adendo. No Faustão, a risada é falsa. É clap. É gravada.
Ah, não, mas isso aí...
Quanto a... Sim. Louco, meu não sei o quê.
Sim, videocassetado, tá falando?
Não. Durante a videocassetada é o background ali, o áudio.
Sempre tem aquela risadinha no fundo.
Não, ele tá entrevistando o Daniel. O Daniel toca um violão e depois diz, só tocava quando eu comia as cabritas. Aí dá... Não é a plateia, claro, é gravado. Que... É clap. Não tem microfone na plateia no Faustão. Demorou uns 8 anos pro Faustão colocar equipamento de som pras bandas tocar lá, cara. O Jornal do Almoço tinha um equipamento 10 vezes melhor do que o do Faustão lá no Teatro Fênix, cara. Pra você ter uma ideia, o Jornal do Almoço aqui. Agora que eles começaram a pensar em botar equipamento lá pras bandas tocar. E não tem microfone, cara. É clap. Ouve pra te ver, cara. Não, durante as videocassetadas é óbvio.
Não.
É áudio de brincadeira ali pra mostrar os
piadas.
Tô dizendo durante o programa. Um ator fala uma piada, tu tá ouvindo aquela risada da plateia, é clap.
Tá,
clap é uma risada gravada.
Tá. Bom, que perguntas que eles faziam?
Voltando ao Omar Khayyam, né? Perguntas de besteira. Aí começava a acusar ele, sabe? O cara já levantava na plateia acusando ele. Parecia aquele episódio dos Simpsons, sabe? Eu tava vendo
episódio dos Simpsons. Eu ouvi falar que você fez não sei o que, é verdade?
É verdade que você vai em puteiro lá, eu tô vendo aqui na minha agenda que você foi dia 29 às 6 da tarde, sabe? Era uma coisa absurda. E teve uma guria que até a Globo se pescou nisso, né, cara? Peixe morre pela boca. Abriu o programa, o Jô começou a apresentar e a câmera começou a filmar essa guria. Sabe? Mostrava a plateia, esporádico, sempre aparece, cenas da plateia, mostrava essa guria. Ela sentada esperando a vez dela lá, né? Não tinha um. Era no meio do povo, 200 pessoas ali e mostrava ela. 200 pessoas ali e mostrava ela. 200 pessoas e mostrava ela. Só mostrava essa guria. É ela que deu a pergunta final lá pra acabar com o Omar Khayyam, deu um discurso enorme, sabe? Mas, olha, ou o cameraman é fudido pra caralho, adivinhou que essa guria tinha essa barbada, ou parece... No dia que eu olhei, eu pensei isso. Parece falcatrua, sabe? E depois, claro, a gente descobriu que tinha mesmo, gente.
Sabe o que ela falou?
Ela falou, olha, geralmente uma pessoa sábia fala o que precisa em poucas palavras, você fala muito. Aí ele ficou com uma cara, assim, porque a pergunta é imbecil. Isso não é uma pergunta, né? Ela só tá acusando ele. Tá imbecil bom. Isso, os caras têm o que dizer, vai dizer, sabe? Frasezinha... frase fácil, assim, de quem sabe o que falar, fala com poucas palavras. Ele ficou olhando pra ela com uma cara assim de mas que imbecil, sabe? Ele disse, como assim, minha filha? Como assim? Eu tenho que falar, o Jô me pergunta, eu respondo, eu vou um programa de entrevista fazer o quê, minha filha? Sabe? E todo mundo, aquela risadinha assim, mas aí ela começou, não, porque isso, porque aquilo outro, e desceu o cacete, cara. Ela falou pra o que quis ali, deu um baita de um discurso pra fechar com chave de ouro a saída dele dali. E aí, claro, ou o cameraman era muito... Adivinhou que aquela guria ali ia fechar com chave de ouro o programa, ou era comprado. Né? Era comprado. Era uma plateia paga.
Mas aquele negócio das plaquinhas sempre foi assim?
na Globo. No, sempre foi assim, mas no SBT eu não sei como era. No SBT era outro clima.
O programa, cara, do Jô sempre foi assim.
Mas, cara, eu acho que foi um do...
programa do Jô.
Nas plaquinhas, no, na não, Globo? Depois que foi pra Globo, pela...
Sim, dizer, na Globo é um público diferente. Tinha isso aí, tinha uma ordem, tinha plaquinha. Hora pra rir, hora pra dar
plaquinha. Acho que a plateia que é tudo robô, né?
Mais fácil seria, né? Mas ela, no SBT eu não sei como era. Podia até ser mesmo, não sei.
Não, eu acho que não. Lá não tem...
É, era outra, tanta... outra estrutura, né, cara? E não tinha essa pressão que tem na Globo, né? Não tinha. E uma coisa sobre essa parte do Omar Khayyam, procurem pra vocês verem esse vídeo. Omar Khayyam, O-M-A-R, e aí separado, Khayyam, que é K-A-I-A-M. Ou N, acho que com fim é N. Procurem isso pra vocês verem, não existe. No YouTube, eu sei que muita gente tem isso gravado e tenta pôr no YouTube. Não fica 2 minutos. O que a gurizada acha que deve... O Jô, a entrevista do Jô no Omar Khayyam é uma das entrevistas mais famosas, se não é a mais famosa que ele fez até hoje. E não tem isso. O que a gurizada acha que deve ter alguém da produção do Jô Soares que põe Jô Soares na pesquisa do YouTube e fica dando F5. O trabalho da pessoa é dar F5. A hora que aparece, ela vai lá e acusa. Ah, sinal de pirataria. Sabe, porque... Todo mundo tem esse vídeo aí que tinha videocassete na época e gravou. Deu até na reprise de fim de ano, mas depois eles enterraram. E justamente foi ali que começou a derrocada do Jô Soares e nunca mais, né? A entrevista da Lucélia Santos, que eu vou ter que citar, que foi
uma
vergonha alheia que eu vi. Não sei se o Giovanni não deve ter visto.
Não, porque
é
vergonha.
É, ele entrevistando a Lucélia Santos, né?
Tá, quem é a Lucélia Santos?
Vai, atriz, cara. Atriz antiga, né? Aí ela fez uma avaliação esse tempo. Ainda tá. Ela tá bonita agora. Ah, eu achei. Bom, aí...
Quando era nova.
Ela tava falando com ele de não sei o quê, de teatro. Ela não faz TV há muito tempo, só de teatro. Então ela falando de teatro, não sei o quê, não sei o quê. E tinha na época uma lei tramitando no Congresso lá que deu muita polêmica e tudo. E a TV simplesmente resolveu não falar disso, porque a Globo ia ter que entrar em conflito com certos políticos que eles têm mão dada, né? Então tem rabo preso na Globo, eles não podiam falar mal dessa lei. Que ia prejudicar bastante o teatro. E aí a Lucélia Santos, como o Jô Soares começou a puxar assunto disso, de teatro, da dificuldade de levantar patrocínio para fazer um espetáculo, ela citou. Falei, para piorar ainda tem essa lei, que, explicando com toda a calma, que a câmera é calminha, né? Olha a lei essa que não sei o quê, e eles estão querendo fazer assim assado, mas para nós que temos uma certa experiência, para nós que já somos criados em teatro, a gente está vendo que isso aí não vai ser bom, porque vai dar isso e isso de errado. Assim, ó, no meio da frase, como eu tô falando pra vocês, interrompi agora, o Jô Soares puxa de debaixo do balcão um livro meio grosso, assim, olha, não sei se tu já leu esse aqui, assim, a mulher falando a frase, e ele, olha, não sei se tu já leu esse aqui, é muito interessante, é sobre a vida sexual dos ditadores, e mostra o livro pra ela, e era mesmo, eu lembro que na época tava sendo lançado esse livro, fez um certo sucesso, e ela ficou com uma cara assim, sabe, e a boca dela ficou aberta, assim, ó. Mas a boca aberta de ter parado uma palavra no meio, sabe? E ela com as mãozinhas levantadas aqui, parou, sabe? No meio da frase, e de boca aberta, assim. E vendo que o Jô tinha cortado ela pra ela não falar daquela lei. E aí ela... Ah, é bom, Jô? Você com uma cara assim de bato, vai fazer isso comigo? Sabe? Ah, é bom, Jô, o livro? Não, muito bom. Olha só, essa do capítulo 7, que é só do Hitler. Tem que ver o que esse louco fazia. A vida sexual do Hitler era impressionante. Começou. O Mussolini, então, porra, Mussolini bateu o recorde da loucura sexual, nossa senhora, não sei o quê. E aí, quando ele viu que já tinha conseguido distanciar bastante o assunto, guardou o livro lá embaixo e começou a perguntar pra ela das novelas que ela fazia. Eu vi isso, eu tava olhando esse episódio, fiquei chocado. Tem que machar no
YouTube, sim.
Não.
Também não. Né?
Cara, Jô Soares no YouTube. Deve ter alguém apertando F5 lá, cara.
Não é tão difícil, cara. Já vi bastante coisa.
Não, mas... Entrevista do Roberto Carlos, aquele... Não o cantor, o que é pedagogo, que até agora vai sair um filme dele, contando a história da vida dele no cinema. Entrei ele no YouTube, tava em 3 partes, assisti as 3. Normal, entendeu? Mas essas vergonhas que o Jô Soares passou, sabe? Essas cagadas dele, não acha. E todo mundo tem, cara. Sempre tem um que tem uma fita com você gravado, entendeu? Alguém gravou a Lucélia Santos falando ali. Alguém gravou o Omar Khayyam, com certeza. Porque além de ter podido gravar durante o dia que deu, eu lembro que repetiu, deu a reprise. No fim do ano, quando dava as reprises, quando ele dava de férias, alguém gravou, né, cara? Tem tanta gente interessada em misticismo, essas coisas, que vai ter gravado o mestre falando ali. Eu lembro que eu consegui gravar só o áudio, não lembro se eu não tinha videocassete que eu fiz, eu gravei só o áudio. durante a reprise. Então alguém tem que ter esse vídeo, cara. Então uma explicação de para isso não ter nem no YouTube e nem nenhum mecanismo de pesquisa para baixar em download, nada, isso simplesmente não existe. Na internet assim tem uma pessoa responsável por sumir com as vergonhas do Josué.
Mas deve ter algum outro lugar.
Eu já procurei, eu achei um post de um cara falando num fórum sobre esse programa e perguntando se alguém tinha fita e ninguém respondeu. Assim, ó, eu já procurei com força. A gente sabe que eu acho qualquer coisa que eu procuro, né, meu? Eu tenho a fita VHS original do filme do Faustão, pra vocês terem uma ideia. Eu tenho o filme do Faustão, né, e não achei o Amar Kayan, que é muito mais famoso do que isso, né?
Agora, e punheta? Muita punheta? Muita punheta. Adoro uma punheta. Aliás, quando é bem feita, punheta mal feita.
E-mail! Vamos dar o nosso e-mail para vocês, ouviram o programa, lembraram algum programa que a gente esqueceu, algum que a gente não esqueceu, porque a gente não quer falar mesmo que seja ruim, mas vocês gostam e querem que a gente comente, manda um e-mail para nós. Na próxima edição do podcast a gente lê o e-mail e comenta aqui com a gurizada, né? O e-mail qual é, João Pizinho?
gurizadavlog@yahoo.com.br.
Isso aí. E para assistir outros programas, para ouvir outros programas, para ver as postagens, os links, para assistir alguns desses programas que a gente tratou aqui hoje e outros, qual é o endereço do site, Pizini?
www.gurizadablog.com.
Isso aí. E tem muita coisa no site, além do programa, tem várias postagens lá, todo dia a gente coloca uma notícia nova, todo dia tem alguma coisinha diferente para você ver lá. Sobre notícias gerais, cultura,
cinema.
Canoas, Porto Alegre, cinema, filmes, games, qualquer coisa que você goste e que esteja no contexto, tá lá no site. Ah, e outra coisa muito importante, participe nos comentários, né? Mande seu comentário lá dizendo o que você achou, se gostou, se não gostou. Já pode deixar ali se faltou alguma coisa que você queria comentar sobre algum programa que você gostava, pode deixar no comentário da própria postagem. Tem ali logo abaixo da postagem desse programa. Certo?
Isso aí, pessoal.
Olha só como é que é, gurizada. Nosso programa hoje começou com 5 pessoas. Ali a pouco o Jason teve que ir embora. Foi-se embora daqui.
Foi matado, mas adolescente.
Tava tarde já pra ele, mora lá no cacete.
Desertou.
Depois o Jonathan teve que ir embora, porque tava tarde. Rapaz, tem hora. E agora o Giovanni vem dizer que vai ficar de canto aqui porque a voz dele tá ruim. Então só sobrou os dois apresentadores do programa mesmo. Eu e o Vizinho. Então, Vizinho, vamos nos despedir. Nós que sobramos aqui, vamos nos despedir. Nosso convidado primeiro. Nosso único, dos três convidados que estava aqui hoje, o único que sobrou vivo.
Fala,
Giovanni, pode se despedir da gurizada.
Tchau aí, pessoal.
Ah, rapaz. Tchau, pessoal. Até o próximo programa.
Então tá, gurizada. Não esqueça de olhar no site, fazer seu comentário, mandar seu e-mail. Nós precisamos disso porque esse é o nosso salário. Até mais, gurizada. Boa noite.